Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Conversas de Café. Já sabe que vão para o ar às sextas-feiras a partir das 5 e no fim da hora ficará disponível o podcast. Ora, hoje trago aqui uma banda relativamente recente, eles chamam-se Perpétua. Acabaram de lançar o primeiro single, aliás, acho que temos aí exclusividade, porque hoje dá-me a sensação que há aí novidades. Comigo está o Diogo Rocha. Olá Diogo, como estás?
Olá, viva, tudo bem?
Bem disposto?
Sempre, obrigado pelo convite.
Nada, não me enganei, pois não. Hoje temos aí o lançamento do álbum, é isso?
Exatamente. Já está em todo lado, já podem ouvir nas nossas... em todas as plataformas digitais.
Vocês vão fazer o lançamento álbum físico?
Sim, também temos CDs que podem adquirir através de uma mensagem privada para qualquer uma das nossas contas, quer de Facebook, quer Instagram. E nós fazemos o álbum chegar a vocês. Ainda não temos para já nenhum acordo com nenhuma loja física.
Boa. Olha, já agora queres divulgar as vossas páginas?
Sim, nós no Facebook estamos como Perpétua. Acho que é Perpétua Music, salvo erro, é mais fácil ir por aí. E no Instagram é Perpétua Banda, tudo junto, também é muito fácil de encontrar. Também temos o canal do YouTube, onde estarão também todas as músicas disponíveis, Spotify, etc.
Vocês ainda acham, quer dizer, nós já vamos perceber um bocadinho melhor o lançamento deste álbum e tudo aquilo que envolveu o álbum, mas vocês fizeram questão de fazer um lançamento físico? Eu pergunto-te isto porque nós sabemos que os álbuns já não se vendem como antigamente, não é?
Sim, exato, mas foi uma coisa que nós tivemos sempre assente desde o início, foi querer fazer um lançamento físico. Também porque eu, por exemplo, falo na minha experiência pessoal, cresci rodeado de discos, de vinil e CD, e acho que é importante e é super para toda essa relação emotiva e afetiva que nós vamos criando até com os objetos. Também há outro tipo de relação com a própria arte que as bandas escolhem para encapar o álbum, basicamente, e foi por aí. Só ainda não fizemos um vinil, porque vinil é muito caro de produzir, então optámos por um CD também para consagrar o momento do lançamento do disco.
Sim, porque este até é o primeiro dos primeiros, não é? Vocês nunca lançaram nada. Aliás, vamos começar do início. Quanto tempo tem a banda?
A banda... tempo real de banda tem um ano e meio, mais ou menos. Começámos na segunda metade de 2019, mas tempo em que tempo útil, dizendo assim, pouco mais de meio ano, porque só nos mostramos ao público, apesar de termos começado antes, em agosto de 2020. Foi quando demos assim as primeiras imagens do que é que poderia ser. Mas o lançamento do primeiro single foi até só em setembro. Meados de setembro, por isso é uma banda muito recente e sim, é o primeiro disco. Nunca lançámos nada, nenhum EP, então foi o primeiro disco e em formato físico.
Tu disseste aí que demos-nos a conhecer ao público, de que forma? Deram algum concerto?
Não, mas pusemos as redes no ar, começámos a partilhar umas fotos, estamos aqui, pronto, a começar a fazer alguma coisa, lançar uns teasers e tal, do clipe, do single, que saiu entretanto.
Sim, porque o primeiro single já está aí, já desde setembro, chama-se Condição, e o álbum, como é que se chama?
Esperar para Ver.
Esperar para Ver, muito bem. Então vamos ter que esperar para ver, não é?
Agora já não, porque já está cá fora, vamos ter que esperar para ver o que é que se segue.
Pois está cá fora, mas muita gente ainda não viu, não é? Mas agora fica o convite novamente, passem pelas plataformas digitais, escrevam Perpétua, Music ou Banda, acabam sempre por encontrar. Como é que surgiu a ideia para já? Vamos começar pela banda. Como é que surgiu a ideia de juntar estes quatro amigos? E até porque queria-vos falar também da vossa imagem deste primeiro single, que achei super engraçado. Todos vestidos de igual, que já não se usa muito. Chapeuzinho, t-shirt, jeans, bigodaça, tu e mais quem?
E nesse clipe acho que tem o Ruben só, mas eu sou o Diogo, sou o guitarrista, costumo manter fiel à bigodaça no meu dia-a-dia. Eles às vezes gostam de variar e cortar e depois deixam crescer.
Mas gostei muito da imagem do videoclipe, mas já lá vamos. A ideia de surgir, a ideia de formar banda, de quem foi e como foi?
Bem, portanto, eu já conhecia o Ruben e o Xavier, que são o baterista e o baixista da banda, respectivamente. Conheci-os muito novinho, numa escola de música, cá na Gafanha da Nazaré. E depois conheci a Beatriz mais tarde no secundário só. Entretanto, ela não tinha só me conhecia a mim, não conhecia nenhum deles. Como é natural, com o passar dos anos fomos continuando a falar, mantivemos amigos, fomos trocando umas músicas de bandas que gostávamos e assim. E agora, lá está, em 2019 eu comecei a incitá-los para a possibilidade de podermos juntar-nos todos, por causa das valências que reconheci em cada um, para fazermos os Perpétua. Eles felizmente aceitaram todos e cá estamos. Foi assim num desafio que eles felizmente decidiram abraçar também.
Isto é tudo uma malta muito jovem, não é?
Eu sou o mais velho, tenho 25 anos. A Beatriz é um ano mais nova que eu e os outros rapazes são 3 anos mais novos que eu, ou seja, tem 22 e ela 24.
Boa, boa. E o nome, Perpétua?
O nome, eventualmente, uma banda depois de filmar tem de escolher um nome, se o nome não está escolhido à partida, não é? E nós sabíamos, já que íamos fazer música em português e já tínhamos feito algumas músicas, então para nós fazia sentido que o nome também fosse em português. Tivemos a debater algumas ideias, mas algumas foram absolutamente estapafúrdias, até que nós estávamos quase a desistir e escolher uma coisa das estapafúrdias, mas lembrámos-nos, epá, a nossa música é meia primaveril e floral, e então fomos ao Google e pesquisámos nomes de plantas e flores. E uma das sugestões era Perpétua, achámos muito engraçado, a Beatriz acabou por comentar logo, epá, isso é o chá que eu uso para a voz e tudo. Então, e depois notámos que o próprio nome Perpétua, para além de ser uma flor, também tem outra carga temporal do adjetivo e pode ser também um nome próprio. E achámos que era que por ter estas três vertentes que se tornava mais interessante e, apesar de tudo, também sonante.
Olha, queres partilhar connosco alguns dos nomes tapafúrdios que vocês tinham?
O primeiro, que era o nome que nós mais gostávamos, mas achávamos que era um bocadinho infantil, era Brisinha, que até veio a dar
Brisinha?
Brisinha, que até veio a dar nome a uma música do álbum. Mas era o nome de código, não é? Nós descartámos logo à partida. Depois tínhamos coisas, sei lá, Lado Sintético, era também um nome possível. Jardim Pastel é bom. Depois o pessoal começou a brincar com isso, já foi Deserto, Bola de Berlim, coisas do género.
Yeah.
Mas aí já foi a gozar, o Jardim Pastel era uma semi-série.
Muito bom, muito bom, muito bom. E olha, portanto, tu tocas, apresenta-me lá a banda toda. Tu tocas guitarra, és o Diogo?
Eu sou o Diogo, toco guitarra, depois o Ruben Teixeira toca bateria e o Xavier Sousa, conhecido por Xumiga, toca baixo.
Uhum.
E a Beatriz Capote canta e toca teclas. Eles também ajudam nos coros e assim.
Isto é tudo pessoal ligado à música, de que forma? Tem todos formação musical?
Eles estudaram todos, a Beatriz e o Ruben foram para a universidade, o Xavier também andou no conservatório e andaram todos numa escola secundária de música. Menos a Beatriz. A Beatriz seguiu música sempre no conservatório e depois na universidade. Eles é que começaram logo no secundário a ir para a música. No meu caso, eu só tive assim aquelas aulas mais informais, por fora. Eu acabei por seguir a minha formação em filosofia, na verdade.
Diz-me uma coisa, quando vocês se juntaram para formar a banda, este foi um dos primeiros objetivos da banda, foi gravar um álbum?
Nós juntámos com o intuito de fazer músicas, mas tivemos sempre presente que só queríamos que a dada altura, nós debatemos também sobre o processo em que íamos lançando as músicas, mas a dada altura chegámos à conclusão que, mesmo que fôssemos lançando single a single, chegaria a uma altura em que já íamos ter um conjunto de canções, então faria todo sentido lançar o álbum, por isso o álbum foi sempre um dos primeiros objetivos da banda.
E segundo eu sei, pronto, já falamos disso, vocês fizeram tudo sozinhos, mesmo a
Sim,
produção
é
do álbum.
É verdade, fomos nós que compusemos as canções todas, fomos nós que fizemos as letras do disco, fomos nós que gravámos, que produzimos, que fizemos o mix e o master e a arte do álbum também, fomos nós que tirámos a foto e montámos a coisa.
Olha, isso exige alguns custos, embora seja tudo com a prata da casa, mas envolve sempre alguns custos. Mesmo assim, é um bocado pesado para uma banda nova, ou não?
Por sorte, já tínhamos o material necessário, quer para a gravação, quer para a produção. Por isso, nesse aspecto, conseguimos poupar.
Sim. Mas depois há sempre aquela história dos registros, e se vocês fizeram a duplicação do CD, não sei quantos pediram, 500 ou 1000, mas isso ainda fica em algum dinheiro. Não é? Vocês pensam vender isso para recuperar algum dinheiro, digo eu.
Claro, nós teve cada um levar a sua parte, e também, mas por sorte também fizemos um pequeno showcase em direto, também ajudou para colmatar as despesas.
Não conseguiram apoios? Ou não procuraram?
Nós concorremos a um, mas não conseguimos, não ganhamos. Não fomos selecionados.
Ai, um concurso?
Um concurso para edição, não é concurso de bandas, nem nada. Foi
não, mas eu digo pedir mesmo apoio, portanto o álbum já estava a ser produzido, olha, vamos aproveitar para pedir um apoio aqui, outro além, não?
Isso, apoios, assim,
money, locais, dinheiro, que é o que é preciso. Money, como? Dinheiro, que é o que é preciso.
Ah, claro, exatamente, não estamos a pedir, mas... Nós concorremos para um concurso da Fundação GDA, mas infelizmente não fomos selecionados, por isso acabámos por não ter esse apoio. Olha, também se calhar se nós tivéssemos tido algum apoio, teríamos ido, talvez mandássemos masterizar ou o que é fora. Isso também, o facto de não termos tido esse apoio, obrigou-nos a sermos nós a fazer, o que também permitiu que tivéssemos todo o tempo do mundo, na verdade, para produzir as músicas, o que se calhar deu um resultado mais apuradinho.
E com ou sem apoio, o álbum está cá igual. Vocês aproveitaram esta pandemia para trabalhar no álbum, foi isso?
Sim. Como fazemos tudo em casa, havia a possibilidade de não termos de gravar um álbum, por exemplo, em 2 semanas e produzi-lo numa. Não, fomos fazendo ao longo de 2020 todo, praticamente, e nesse sentido, o facto de estarmos em casa, de sermos obrigados a estar em casa, permitiu que nos dedicássemos com mais tempo à composição, gravação e produção do disco.
Tu dizes todo o 2020, mas vocês vivem da música? Dedicaram-se a isto todos os dias de 2020 ou era só aos fins de semana ou quando podiam? Vocês trabalham?
Nessa altura eu ainda estava a estudar, entretanto já terminei o mestrado, a Beatriz também ainda estava a estudar, o Ruben também ainda estava a estudar, o Xavier foi o que teve mais tempo a se dedicar ao álbum, e fora isso também fazemos uns pescados aqui e ali, de uma coisa ou outra, mas não vivemos da música. Era quando encontrávamos tempo para estar juntos e para ir fazendo o álbum, trabalhávamos também sozinhos e foi conciliando as coisas que se deu o álbum.
Quando dizes fazemos uns biscatos, o quê? Mini concertos?
Não, eu por exemplo sou servente de mesa num restaurante também.
Ah, ok, muito bem. Portanto, deu para perceber que não vivem da música, mas gostavam.
Não, gostávamos, era um sonho, não é? Ainda para mais para eles que têm formação musical, que trabalharam para ser músicos, faria todo sentido.
Portanto, quem percebe menos, um bocadinho menos de música, és tu, que és o guitarrista, não é?
Um bocadinho grande, mas vou aprendendo com eles, é a vantagem também.
E tenho a certeza que eles aprendem contigo também.
Eles dizem que sim. Quero acreditar que sim também.
Não, mas podes acreditar, porque toda a gente aprende com toda a gente. Isso é uma certeza. Olha, queres-me falar do processo de criação? Músicas, arranjos, gravação, como é que se passou isso tudo?
Sim, na composição deste disco, o nosso processo de criação foi bastante diversificado. A maior parte das vezes surgia com uma ideia de um de nós, podia ser um riff de guitarra, que não tinha de ser necessariamente eu a compor, ou uma batida, uma malha de synths, ou mesmo um pedaço da letra. E a partir daí, nós em conjunto íamos debatendo, íamos dando ideias, dando feedback uns aos outros, íamos compondo o resto do disco, até nas letras. Por exemplo, havia letras começadas por mim, que o Xavier continuava e eu depois corrigia a parte dele e ele fazia alterações na minha, e a coisa deu-se assim de forma muito democrática. Soubemos sempre fazer cedências e compromissos uns com os outros para trabalhar para o álbum e para o resultado final, para o conjunto, que era esse o nosso objetivo.
E depois na produção, nos arranjos?
A produção ficou mais nas mãos do Ruben e do Xavier, que são os que têm mais experiência nessa área, são desde muito novos, se interessam por isso. Por isso foram eles que trataram disso. No entanto, sempre que possível, eu também me juntava a eles e ficava lá ao lado deles, também a aprender um bocadinho sobre esse mundo da mistura e da produção no geral, e também dava os meus bitaites com toda a naturalidade e sem pudor.
E com certeza, exatamente, e com certeza ias buscar os cafezinhos de vez em quando também, não é?
Claro.
É sempre assim. Olha, vocês chegaram a dar algum concerto já ou não?
Já demos o nosso primeiro concerto, foi infelizmente foram só 20 minutos, mas foi a fazer a abertura do André Henriques na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré, que é aqui o nosso centro cultural da Gafanha da Nazaré. E depois também fizemos em janeiro um concerto online, que foi em streaming, que também foi quatro musiquinhas para as festas da Mordomia de São Gonçalinho, que são as festas em honra de São Gonçalinho, que são em Aveiro.
Então, quer dizer, um concerto oficial do álbum, aliás, saiu hoje também, não é? Mas vocês estão a pensar em fazer um concerto ou oficial ou percorrer Portugal, não sei, no, qual é o objetivo?
O nosso objetivo é precisamente esse, é fazermos vários concertos de apresentação do álbum em nome próprio e especialmente pelo percorrer o país fazendo esses mesmos concertos, mas agora com esta situação toda... Agora estão a ser muitos concertos repostos que ficaram adiados para trás e temos de ver, esperamos que com brevidade consigamos agendar alguns concertos para também difundir ao vivo o álbum.
Porque vocês já tinham muitos concertos agendados?
Não, nós só não, até foi um privilégio podermos fazer o concerto em novembro, que foi depois na abertura até das salas e tudo com máscaras e com lugares marcados, já foi um privilégio podermos ter feito esse concerto, porque lançámos o primeiro single em setembro, que ainda estávamos em fase de pandemia, não é? Como nos encontramos atualmente ainda.
Foi assim um bocado, quer dizer, por um lado até foi sorte acontecer isto, porque foi uma maneira de vocês se juntarem e produzirem durante um ano inteiro aquilo que vocês sonhavam, sei lá, mas por outro lado também foi azar, porque não foi a melhor altura para lançar um single, não é?
Pois, mas por outro lado também gosto de pensar que o facto das pessoas estarem em casa e não terem as horas talvez tão contadas, apesar de sabermos que o teletrabalho pode ocupar até mais tempo do que um trabalho presencial, mas acho que o facto das pessoas estarem em casa também permitiu, ajudou nesse gesto de clicar e ter interesse e ouvir, porque afinal de contas o tédio acumulando-se, que se calhar as pessoas procuram mais formas de escapar, e descobrir bandas novas será uma delas, eventualmente para mim é. Pelo menos.
Eu não vou usar a palavra gastar, eu prefiro usar a palavra usar. Portanto, como é que tu usaste o teu tempo na música?
Subscrevo também essa alteração e esse uso de palavra. Mas como é que era a pergunta? Desculpa.
Como é que tu gastaste gastar. Como é que tu usaste o teu tempo livre para te dedicares à música, a fazer o quê? A escrever, a compor?
Aqui durante a pandemia, pois eu ainda estava muito, muito tempo da minha pandemia, também foi dedicado a acabar de escrever o resto da minha tese de mestrado. Mas sim, aproveitei para tocar guitarra, como é natural, para recuperar alguns livros que ainda não tinha lido, ver algumas séries, mas a música esteve sempre presente. Eu acho que um grande trabalho de um músico também não é só aprender a tocar bem, é também conhecer muita música, que acho que é uma coisa fundamental, e nisso aí eu acho que sou um bom aluno, acho que procuro conhecer sempre coisas novas e diferentes, ou coisas antigas, que é descobrir coisas antigas, também é uma coisa muito importante.
Tu és consumidor de muita música?
Sim.
E que tipo de música?
Eu ouço quase de tudo. Gosto muito. Agora ando, por exemplo, numa fase muito intensa de folk. Só agora é que decidi trazer para a minha vida o Bob Dylan e descobrir os álbuns dele, assim como pessoas como o John Bryan. Mas eu gosto de traçar o percurso, começar nas origens e ver o que é que, por exemplo, agora, hoje em dia se faz ainda nesse âmbito do folk e como é que eles cruzam influências, mas também ouço também indie rock, rock progressivo, rock de garagem, posso ouvir também algumas coisas de um hardcore punk. Gosto de ouvir vários tipos de géneros e acho que isso também... Às vezes de forma subconsciente também está presente na maneira como nós tocamos ou como nós podemos.
Olha, e como é que um grupo de jovens não cai na tentação de cantar em inglês?
Nós quando formámos a banda já foi com o intuito de cantar em português, precisamente pelo facto de vermos também que há muita... Que às vezes parece que é o percurso mais fácil, cantar em inglês, mas sentimos também que era mais fácil expressarmos aquilo que queríamos em português, e estamos em Portugal. A internacionalização para bandas portuguesas também é muito difícil. Nesse sentido, escolhemos começar a cantar já mais para as pessoas que nos são próximas, em vez de estar já a cantar para a malta que está do outro lado.
E a imagem acaba por passar mais rápido, não é?
Sim, também por isso. As pessoas,
a imagem não, a mensagem.
Ouvem,
a mensagem.
Ouvem uma banda em português, a língua é já um ponto de contacto, enquanto que se fosse em inglês ou em francês ou noutra coisa qualquer, poderia demorar um pouco mais de tempo a haver essa criação de um elo, de uma relação, creio eu, na minha opinião.
Olha, as vossas letras falam de quê?
Falam de coisas comuns que toda a gente já viveu, desgostos, autorrelação, falam sobre a rotina também, não temos nenhuma narrativa muito aprofundada e complexa, não, falamos de coisas do dia-a-dia, toda a gente já viveu ou poderá vir a viver.
Mas você, normalmente quem escreve, por isso é que eu estou assim um bocado admirado, porque no processo de produção áudio dos instrumentos, arranjos e gravação, é fácil partilhar. Mas na criação de uma letra, e há pouco disseste que partilhaste uma letra, se calhar não, mas deste um exemplo, aí é que eu acho piada, foi a primeira vez que eu estou a ouvir isso, de um começar uma letra e depois o outro continua e depois tu vais corrige, depois vai o outro corrige e assim chegam ao fim. Acho piada a esse processo. E tu achas que resultou para vocês?
Sim, é quase como aquele provérbio do quem conta um conto acrescenta
um ponto, né? Exatamente.
E no caso, eu acho que precisamente pelo facto de ser tratarmos temas tão comuns e tão transversais a toda a gente que facilmente são captados e desenvolvidos pelos outros, embora por vezes e chega outra coisa. Se calhar começasse uma letra sobre a invasão viking à Inglaterra, se calhar o Xavier ou outra pessoa não teria mais dificuldade em acabar a letra, porque já sabia o que é que tinha em mente, não é?
Portanto, estás-me a dizer que se ele continuou, por exemplo, a tua letra, é porque sentiu na pele também aquilo que tu estavas a dizer.
Eventualmente, acho que são, lá está, como são sensações e experiências tão transversais e importantes ao desenvolvimento de qualquer pessoa. Foi fácil haver esse fio de condutor, mesmo que tenha vindo de perspectivas diferentes.
Olha, vocês são uma banda de que estilo? Como é que tu te classificas?
Acho que uma maneira fácil de nos classificar seria sobre o grande guarda-chuva do chamado agora pop alternativo.
Eu não sei, desculpa interromper-te, eu não sei o que é que estás a fazer, mas estás a ficar com menos rede do que no início. Estou-te a ouvir um bocadinho aos cortes.
Estou no mesmo sítio. Okay. Está melhor agora?
Estavas a dizer que classificas como?
Como acho que calhamos bem debaixo do guarda-chuva daquilo a que se chama agora a pop alternativa. Pop que pode englobar muitas coisas, desde do indie, do indie rock, até com influências de disco. Portanto, é por aí. Tentamos compatibilizar a linguagem pop dos anos 80 português com referências mais modernas, que também as temos.
Os instrumentos usados são os normais, não é? Os clássicos, a guitarra elétrica de 6 cordas, não há nada diferente, ou há?
Não. No entanto, numa das nossas músicas decidimos tocar bolacha.
Ah, boa! Tocar bolacha. Então explica-me lá como é que se toca bolacha.
Então, numa das nossas sessões de criação ou de gravação de maquete, eu levei umas bolachas de trigo para o ensaio, para o caso de nos dar a fome.
Deixa-me dizer-te que essas bolachas são viciantes.
São viciantes talvez porque não sabem a nada, que digo eu.
Caramba!
Não sou maior fã, mas também as como, que acho que são um bom alimento e são saciantes, acima de tudo.
São muito salgadas?
Algumas. Há delas sem sal, que ainda são mais chatas de se comer. Mas pronto, nós estávamos lá, eu tinha as bolachas e tínhamos uma parte da música em que havia duas batidas de tarola, muito a marcar o tempo. E nós, já não me lembro quem é que foi, mas alguém disse, epá, e se nós partíssemos aqui a bolacha e montássemos aí no tempo certo para coincidir com a tarola, como há quem use palmas ou outras coisas quaisquer.
Uhum.
Fizemos isso e não está muito presente, mas se ouvir com atenção está lá, na parte de cor, e é um easter egg que nós sabemos dele e dá-nos gozo que ele esteja lá.
Fantástico. Não me admira nada, porque ultimamente usa-se bastante esses sons diferentes, mas já em tempos, já nos primeiros álbuns dos Blasted Mechanism, já eles usavam instrumentos assim um pouco loucos. Eu lembro-me do Valdeju ou Kharkov, na altura, de dar uma entrevista e dizer que usaram uma parafusadora, não é? Portanto, não me admira nada a malta ir buscar esse tipo de som. Se bem que o vosso som é muito acústico, não é? Eu, pelo menos o pouco que eu ouvi, achei um som muito puro, muito, muito acústico.
Sim, foi o nosso objetivo, o som ser sempre muito cristalino. Pode ter várias guitarras, baixo, uma bateria e várias camadas de teclados. Nada tem muito mais que isso.
Aqui eu estou-te a perder novamente. Eu, ultimamente tem havido muitos problemas de rede aqui também.
Tem a ver por causa de concentrarem a rede nos hospitais, por exemplo, no trabalho.
Olha, há pouco ia-te dizer, tu estás na Gafanha, não é?
Sim, sim.
Na Gafanha. Foi na Gafanha que eu comi uma pizza maravilhosa de presunto. Ainda
curiosamente,
hoje...
Ainda te lembras dessa pizza, ainda te ficas a salivar por ela.
A sério. E cada vez que falo com o meu colega, digo-lhe sempre, temos que ir comer outra pizza daquelas que é maravilhosa, maravilhosa. Adorei.
Isso é curioso, porque esta semana também já me tinham dito que também tinham comido a sua melhor pizza cá na Gafanha. Por isso não sei, talvez aqui a nossa cidade de Aveiro ainda seja, em vez de ser só a Veneza Portuguesa ou a capital dos ovos moles, também seja a capital da pizza portuguesa.
Olha, é verdade.
E seja um tesouro escondido.
Exatamente, a Veneza Portuguesa. Sim, senhora.
Sendo assim, pode ser Nápoles quase, capital da pizza, não é?
Espetáculo. Mas hei de voltar e talvez a gente ainda tome um cafezinho para a gente se conhecer pessoalmente. Nessa altura,
sim,
claro,
senhor.
Levarei o meu álbum e vais ter que me autografar o álbum. Aliás, vocês todos, não é?
Com todo gosto.
Olha, futuro para este álbum. O que é que vocês esperam daqui?
Bem, temos de esperar para ver, não é? Estamos ansiosos para saber a reação do público, gostamos muito de receber o feedback, saber o que é que as pessoas acham das nossas músicas e esperamos poder rodar o máximo de palcos e fazer o máximo de quilómetros possível.
Uhum. Vocês já têm agenciamento?
Nós estamos a trabalhar com uma empresa que faz o nosso agenciamento e o management, mas estamos a começar a tentar marcar alguns concertos, mas também ainda não posso divulgar e não temos também nenhuma data que seja para anunciar em breve.
Uhum.
Esperemos que mude, no entanto.
Há pouco falamos nos concertos presenciais, mas eu vi na vossa página que vocês também fizeram uma pequena brincadeira durante a pandemia, em casa, todos.
Sim, foi um desafio que foi proposto, fazer uma versão acústica do nosso single e nós fizemos isso, cada um gravou em sua casa e depois montámos tudo no final também, já às vezes não me lembro, tivemos a oportunidade de fazer um concerto também em streaming, mas foi formato reduzido, foi só eu e a Beatriz, mesma brincadeira que nós fizemos em casa, não tinha toda a instrumentação, não é? Foi uma versão mais despida. Mas foi, sim, já fizemos algumas coisas, tivemos a oportunidade de fazer isso.
E não era bom, fazer também um concerto, para além de apresentar o álbum, não é, em todo o país, da forma como vocês querem, dando um concerto, dar um concerto em streaming também de apresentação ao álbum, interagir com os fãs?
Nós temos a esperança de poder vir a ter um concerto em breve, por isso também não sentimos a necessidade de fazer um concerto em streaming. Depois também fazer um concerto em streaming, para ser uma coisa em condições e com qualidade, implica muito material e uma logística enorme e não nos sentimos preparados para fazer isso e fazer para fazer. Só para fazer também não vale a pena, fazer teria de ser uma coisa bem feita.
Uhum.
Mas acho que prende-se mais com a razão de nós acharmos que vai eventualmente surgir em breve um concerto de apresentação e esperamos poder encontrar as pessoas lá.
Oh, Diogo, eu agora pedia-te assim uma autocrítica. O que é que a vossa banda tem? Porque eu estava aqui agora a pensar. Pronto, é mais uma banda no panorama da música portuguesa. Não é bem um copy-paste, mas o que é certo é que há muita banda assim, não é? O que é que a vossa banda tem de diferente?
Eu acho que temos duas boas vantagens. Acho que a voz da Beatriz, por exemplo, é muito diferente mesmo das vozes femininas que se costumam ouvir, e acho que um dos nossos pontos também de vantagem pode ser precisamente o que eu já disse, de tentar compatibilizar referências portuguesas como António Variações, a Rádio Macau, as Doce até, ou o Zoom, e tentarmos fazê-las compatibilizar com coisas que ouvimos hoje em dia. Por isso, acho que tentámos fazer esse casamento, acho que ele foi bem sucedido e acho que é por aí que podemos marcar a diferença.
Muito bem. Vocês já lançaram então o primeiro single juntamente com o videoclipe. Aí está mais uma coisa que como é que foi a produção do videoclipe? Contrataram uma empresa? Fizeram com a prata da casa?
Foi com a prata da casa da empresa que nos agencia. Por isso, no caso, eu já tinha o material, mas também disponibilizaram para nos fazer o videoclipe. Claro que foi uma coisa assim modesta, mas estamos também contentes com os resultados. Escolhemos aqui as Salinas de Aveiro, também é mais uma coisa que à nossa cidade, e também dá a conhecer as pessoas que estão
de fora. Não sei, eu pedia-te que te mexesses um bocadinho ou para a esquerda ou para a direita, porque realmente às vezes não consigo perceber aquilo que dizes. Isto de redes anda mesmo mal. Nestes últimos dias tem estado mal por todo o lado.
Olha, está melhor agora?
Sim. Pronto, então. Tu já tens feedback do single, já toca em muitas rádios, mesmo a nível de visualizações do videoclipe, já tiveste feedback?
Sim, nós em termos do feedback das visualizações estamos com perto de 9 mil visualizações no single, que não é nada mal para uma banda que está a começar, não é? Que é a primeira coisa que lançou. Gostávamos de ter mais, como é natural, mas de resto as pessoas que já tiveram a oportunidade de ouvir o disco em antemão, estamos a ter um bom feedback. Já está atualmente a tocar em algumas rádios e portanto sim, acho que o feedback está a ser bom, as pessoas estão a mostrar interesse, esperamos que mostrem tanto interesse também pelo disco.
Vocês, portanto, o ano de 2021 vai ser para promover e divulgar este álbum, não é? Que se chama, desculpa, esqueci-me, Esperar para Ver, é isso?
Exatamente.
Esperar para Ver. Se isto, vamos lá ver, oxalá que corra da melhor forma que vocês querem, mas se isto não é exatamente aquilo que vocês imaginaram, idealizaram, vocês param por aqui ou vão continuar?
Nunca falámos sobre isso, mas a nossa ideia foi, não foi só fazer a banda para ter sucesso comercial, nós quisemos juntar-nos para fazer música juntos.
Para fazer música,
e enquanto isso fizer sentido para nós todos, eu gostava muito de ir ao segundo álbum e por aí adiante, se a vida também nos permitir.
É que eu pergunto isto é porque eu estou a olhar para uma banda tão jovem, não é? E que conseguiu fazer algo fantástico, porque vocês quatro, embora apoiados mais em dois, conseguiram fazer as letras, tocar os instrumentos, fazer as gravações multipista, fazer a masterização, equalização, e duplicação. Isto é um trabalho incrível, e não parece, mas é um trabalhão incrível para quatro jovens. De onde é que sai tanta sabedoria? Como é que vocês aprenderam a fazer isto tudo?
A duplicação não fomos nós, mandámos fazer, não é como é natural.
Sim,
mas
claro.
Tudo o resto, na produção, também principalmente os dois que trataram da masterização e da mixagem, que foi o Rubén e o Xavier, eles também já desde muito novos mostravam interesse nisso e foram fazendo também os seus projetos e brincando com isso, também foram aprendendo. Eventualmente agora, se falarmos falando com eles, eles também dizem que já aprenderam muito a fazer este álbum e se vierem a mixar o próximo, ainda estarão mais aptos para fazer um melhor trabalho. Quiçá, eu também já não saberei um bocadinho mais e poderei pôr um dedo ou a Beatriz na mistura, porque é também uma área que nos interessa.
Boa, boa. Olha, e como é que vai ser a apresentação ao vivo? Vai ser exatamente aquilo que está no álbum? Ou vocês vão fazer aí umas alterações? Vão manter os mesmos instrumentos? Porque normalmente as bandas ao vivo fazem sempre alterações, não é? Nunca se ouve exatamente aquilo que está no álbum.
Nós vamos tocar as músicas todas do disco, mas também tencionamos ter algumas surpresas que também prefiro não divulgar e deixar só em aberto para abrir o apetite.
Ok, ok. E agora aqui vai a minha pergunta: que surpresas são essas?
Podemos fazer uma versão ou outra que achemos que seja engraçado.
Vocês, deixa-me fazer. Quantos temas tem o álbum?
O álbum tem 9.
9 temas. Ficaram muitos temas em gaveta?
Não ficaram em gaveta para este álbum, no entanto já estávamos a compor algumas músicas quando fechámos as que tínhamos para este álbum, só que já essas que já tínhamos começado a fazer já estão mais ou menos previstas para o próximo disco.
Ah, ok, portanto ainda nem lançaram, quer dizer, lançaram hoje o primeiro álbum e já estão a trabalhar para o segundo álbum.
Algumas ideias só, nada muito,
muito
uma coisa
bom,
ainda muito,
muito
rudimentar. Mas também há aquela coisa de nós começamos a fazer as músicas e facilmente nos fartamos delas, então começamos logo a fazer mais.
Mas é engraçado porque às vezes nós, não sei se acontece a ti, a mim acontece-me, começo a fazer uma música, por vezes até chego só a meio, encosto, porque digo assim, epá, eu não gosto nada disto. E se calhar um mês depois surge-me outra ideia e eu lembro-me, epá, eu escrevi metade de uma letra, onde é que ela está? Começa à procura e encaixa perfeitamente e torna aquilo que não me interessava há um mês atrás, passa a ser uma coisa fantástica. Também vos aconteceu assim?
É, exatamente, e por isso é que nós gostamos logo de gravar logo as ideias. Há coisas que é só um riff ou qualquer coisa, só que ele fica ali, lá está, fica, pode nem nos parecer nada de jeito no momento, mas fica ali a fermentar. E passado uns meses, quando se desenterrar, há de estar uma coisa muito mais saborosa, né? Talvez.
Tu costumas andar sempre com o gravador pronto do telemóvel?
Sim, que nunca se sabe quando é que aparece alguma ideia, e se eu tiver a oportunidade de gravar, tento registar o mais rápido possível, para também não me esquecer, como é natural, que sou muito esquecido.
Exato.
Dessas coisas.
Depois é juntar esses pedacinhos todos e acaba sempre por dar algo de muito engraçado, não é?
Quem, acho que isso aconteceu foi com os Metallica, não foi? Com o Kirk, que disse que lhe roubaram o telemóvel, que tinha 250 músicas lá.
Olha, pois, eu já entrevistei há poucos dias umas meninas que são as Spicy Noodles, estava-me a esquecer do nome, as Spicy Noodles, aconteceu-lhe bem pior. Tinham um álbum completamente pronto, também são elas que fazem tudo, a gravação, tudo em casa, E foram assaltadas. E o assaltante levou o computador onde estava o álbum todo.
Ui, isso é uma chatice.
Portanto, um álbum, estiveram um ano inteiro a trabalhar naquilo, e depois, pronto, que era para ser lançado naquele ano, começaram tudo do zero, pronto, outra vez. E lançaram depois um álbum, claro, um ano depois. São coisas que acontecem.
Pois, acho que também se deve, quando o Sá da Bandeira ardeu os estúdios, acho que também aconteceu a duas ou três bandas isso. Não sei se em fita até, mas sei que também aconteceu isso. Agora temos a vantagem de ter as drives, não é? Nós também, acho que tivemos esse cuidado e fomos guardando sempre na drive, quando já temos as versões quase finais.
Exato.
Para qualquer eventualidade, não perdermos tudo.
Olha, há pouco falaste na questão do vinil. Só não mandaram duplicar em vinil porque é muito caro, mas eu sei porque acompanho a venda do vinil está novamente a subir. Tu não achas que valia a pena fazer uma edição em vinil, tipo uma edição collector, mais que não seja também para fazer, para ficar como recordação?
Eu gostava muito, só acho que o vinil, acho que até é a segunda forma em que se consome música.
Sim,
melhor, a segunda
sim.
forma em que se consome mais música, acho que são os meios digitais e depois é logo o vinil, e só em terceira é que acho que vem o CD atualmente. Eu gostava muito de fazer em vinil, só que para fazer um vinil acho que fica muito mais dispendioso e para já ainda não tínhamos essa capacidade e optámos então pelo CD porque sentíamos a necessidade de fazer uma ter a edição física, ter essa questão do ritual, ter uma coisa física. Mas eventualmente gostávamos de fazer um CD, talvez uma edição comemorativa, se o futuro nos permitir, lançaremos em vinil este disco.
Olha, e nos concertos, pois, eu estava aqui a pensar se não seria interessante dar um concerto, porque eu vi muita gente assim durante a pandemia, durante os confinamentos, muita gente a dar concertos com MBWay por cima, não é? Depois as pessoas ajudavam naquilo que queriam e podiam, não é? E assim conseguiram avançar um bocadinho mais, não é? Não foi tão complicado. Tu não achas que a música está a passar... A música e a cultura em geral, mas nós estamos a falar de música, portanto, a música está a passar um mau bocado e que é, se calhar, má altura para apostar num álbum?
Acho que a cultura no geral tem vindo a passar um mau bocado ao longo dos anos, mas acho que precisamente a pandemia, principalmente a primeira fase de confinamento, ajudou-nos a perceber que havia coisas com as quais podíamos viver sem e outras que se tornaram indispensáveis ao nosso dia, falando da música, dos filmes que nos acompanharam, e por isso acho que outra foi uma das poucas vantagens do confinamento e da pandemia, foi que acho que permitiu fazer esse exercício de reflexão e resgatar a cultura de um lugar sombrio onde ela se encontrava. Claro que falar aqui de modos muito gerais, porque para haver um resgate sério teríamos de falar de, sei lá, medidas estruturais e governamentais, só que pelo menos do ponto de vista simbólico acho que a cultura voltou a ganhar algum espaço no imaginário das pessoas.
No imaginário das pessoas, exatamente. Mas é preciso trazê-la para a realidade e encontrar soluções. Olha, Diogo, queres nos lembrar de novo as tuas páginas, onde podemos ouvir o álbum? Já sabemos que é em todas as plataformas digitais, iTunes, Spotify, etc. Quem quiser comprar o álbum?
Pode entrar em contacto diretamente connosco por mensagem privada nas nossas redes sociais, no Facebook Perpetua Music, no Instagram Perpetua Banda, chegarão lá facilmente. Podem mandar mensagem diretamente à página ou também entrar em contacto através de um dos mails que possam encontrar lá nas descrições da página.
E vocês enviam o álbum para todo o lado?
Enviamos para todo lado.
Para todo lado. Deixa-me só perguntar-te uma última coisa. Se alguém vos quiser contratar, vocês estão prontos a dar concertos?
Estamos. Estamos já prontíssimos e também é só acertar os detalhes finais.
Os detalhes que basicamente é o money, não é?
Pois, na maior parte é assim.
Olha, diz-me uma coisa, vocês ainda estão no início, disseste-me que ainda não tinham propriamente um agenciamento. Os Perpetua, um concerto dos Perpetua, é acessível? Ou não me sabes dizer?
Pois, isso aí não sei dizer, porque pode variar muito de concerto para concerto e do contexto.
Mas vossos...
isso são coisas a ser tratadas com o nosso agente.
Ok. Os vossos concertos, imagino que resultem melhor em centros culturais, em salas, não é? Basicamente.
Pois, como nós temos alguma... é um som um bocado cuidado, que vive muito da ambiência. Se quanto melhores condições tivermos, melhor concerto conseguimos nós dar.
Exato.
Por exemplo, já vi bandas que eu se calhar não gostava de ver no centro cultural e gosto até de ver naquela cave com cerveja pelo ar e suor de toda a gente. Mas creio que no nosso caso, como é assim uma coisa um bocado cristalina, sendo possível haver melhores condições, acho que é o sítio ideal.
Ok, maravilha.
O festival seria um bom sítio, sendo possível bater o pé e dançar, seria um bom ambiente.
Exatamente, o que não quer dizer que não seja um bom concerto ao vivo também, não é?
Exato.
Meus amigos, senhores ouvintes, é uma forma de ajudarem a banda, está agora a começar também, eles precisam de uma forcinha, não é, Diogo? Portanto, Comprei um álbum, também não é assim tão caro, um álbum, e até em comparação a alguns anos atrás está muito barato um CD. Vão à página do Facebook de Perpetua Music ou através do Instagram, foi o que disseste?
Sim, sim.
Através do Instagram e comprem então o álbum diretamente à banda, que assim têm a certeza de os estar a ajudar diretamente. Já pensaste em meter o álbum à venda no Bandcamp?
À partida também teremos lá a nossa lojinha, sim.
Ah, fixe. Porque no Bandcamp sabes que o artista ganha muito mais do que em todas as outras plataformas.
Ah, mas à venda digitalmente?
Sim, digitalmente. Digitalmente.
Sim, o Bandcamp, eles também. Eles agora até fazem as sextas-feiras, não é? Do Bandcamp, em
exatamente.
Que reverte o dinheiro na totalidade para o artista.
Na totalidade para o artista. E isso é muito bom. No fundo, é um bocadinho daí que vem algum retorno, não é? É dos álbuns. Portanto, as vendas são muito bem-vindas, imagino eu. Diogo, queres deixar uma última palavra aos nossos ouvintes?
Não, queria agradecer o facto de poderem disponibilizar algum tempo para ouvir o nosso disco.
Uhum.
E adorávamos ter o feedback do máximo de pessoas possível. E esperemos que gostem do nosso álbum e que vos possa fazer companhia neste processo de desconfinamento.
Muito bem.
Esperamos que aconteça.
Eu o resto do álbum ainda não ouvi, já ouvi este tema, e o único feedback que eu te posso dar é: continuem, gostei muito deste condição. Gostei muito deste tema e especialmente do videoclipe. Quem teve a ideia de se vestirem todos iguais, pá, está muito engraçado. Aproveito para convidar os ouvintes logo à noite, agora não, logo à noite, a ir ao YouTube e escrever Perpétua Condição e vão encontrar com certeza o videoclipe. Diogo, grande abraço, muita sorte para esta vossa banda e sempre que tenham novidades, digam, cá estaremos para divulgar.
Sim, senhor, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui à conversa. Um abraço.
Um abraço, até à próxima. Foi o Diogo, um dos elementos da banda Perpétua, uma nova banda no panorama da música portuguesa, que estão aí com um álbum. Curiosamente, lançaram o álbum hoje. Nós nem tínhamos nada planeado, foi mesmo coincidência. Portanto, se quiser adquirir o álbum, contacte diretamente a banda Perpétua através da página do Facebook ou do Instagram e comprem diretamente à banda. Esta conversa de café vai ficar disponível no fim da hora em podcast para ouvir quando quiser e onde quiser e da forma que quiser no computador, telemóvel ou tablet.